Postos de saúde e drive-thru em Porto Alegre amanhecem com longas filas para aplicação da segunda dose da Coronavac em pessoas que receberam a primeira até 8 de abril. Vítima da Covid-19, ator Paulo Gustavo terá cerimônia de despedida no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Cidade catarinense que foi alvo de chacina em escola fará velório coletivo para 5 vítimas.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas. A quarta-feira começa com céu nublado em Porto Alegre. Agora faz 17 graus na capital. O único ponto de drive-thru em Porto Alegre nesta quarta-feira para aplicação da segunda dose da Coronavac amanheceu com uma longa fila. Algumas pessoas dormiram em frente ao portão, apesar de as aplicações iniciarem apenas às 9 horas.
Tem muita fila no único drive-thru aberto hoje, na PUC, zona leste da capital. Os carros estão enfileirados na Ipiranga, Salvador França, Bento Gonçalves e dão a volta pela Cristiano Fischer. Um congestionamento em todo o entorno da universidade. Os primeiros veículos chegaram à PUC na noite passada. O carro da frente estacionou às 9h30 e o segundo às 10 da noite. A vacina começa a ser aplicada às 9 horas da manhã no drive e às 8 nos postos. A segunda dose da Coronavac hoje é para quem tomou a primeira dose em 8 de abril ou antes. O público atendido é o de 60 anos ou mais, profissionais da saúde ou de apoio a instituições médicas. Para a Rádio Gaúcha, Thiago Bock.
Locais que estão aplicando a segunda dose da Coronavac registram grandes filas nessa manhã em Porto Alegre. Dezenas de pessoas aguardavam do lado de fora das três unidades de saúde, além do estacionamento da PUC. Nas unidades de saúde Santa Marta, no centro da capital, os primeiros chegaram por volta das 4 horas e a fila tinha mais de 100 pessoas e ocupava a Avenida Mauá e entrava na Caldas Júnior, voltando para a frente da unidade. Há relato de filas também na unidade de saúde Camaquã. Na unidade de saúde IAPI, na zona norte de Porto Alegre, onde também está sendo aplicada a segunda dose, a fila dava 2 voltas no prédio. Cerca de 400 pessoas estavam no local.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
A Avenida Ipiranga tem muito congestionamento próximo a Salvador França, devido ao drive-thru da vacinação no estacionamento da PUC. A fila congestiona Salvador França, entra na Avenida Bento Gonçalves e causa congestionamento, inclusive, na Cristiano Fischer. Quem vem de Viamão em direção a Porto Alegre, opte pela Avenida Ipiranga. No entanto, no cruzamento com a Frei Germano, o semáforo segue em amarelo piscante e tem bastante congestionamento ali. Semáforos em amarelo piscante também, na Sertório com a Voluntários da Pátria, motoristas devem ter atenção. Tem caminhão tombado na BR-290, quilômetro 131 em Eldorado do Sul, e acidente na BR-285, conforme a Polícia Rodoviária Federal, é entre Carazinho e Saldanha Marino. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Tempo.
Temperatura de 17 graus em Porto Alegre e Rio Grande, 13 em Santa Maria e Pelotas e 12 em Caxias do Sul. O dia será de tempo instável na maior parte das regiões. A chuva deve ser mais intensa na região metropolitana, central, no litoral e norte do estado. A sensação de frio aumenta ao longo do dia, com máximas na casa dos 20 graus. A cidade de Saudades, no oeste catarinense, fará um velório coletivo nesta quarta-feira em homenagem às vítimas da invasão de uma escola por um jovem de 18 anos que matou 5 pessoas.
Corpos foram liberados pelo Instituto. Aqui no Ginásio Municipal de Saudades, a cena é desoladora. Os corpos dos 3 bebês, Sara Luísa, Anabela e Murilo, foram colocados lado a lado em pequenos caixões. As professoras Kelly Aniesewski e Mirla Renner são tratadas como heroínas na cidade por terem evitado uma tragédia ainda maior ao colocar o próprio corpo para impedir que o criminoso avançasse. Elas também estão sendo veladas nesta manhã. Muitos familiares e moradores dessa pequena cidade de 9 mil habitantes se reúnem por aqui. O assassino Fabiano Kipermai, 18 anos, está hospitalizado e foi transferido de hospital por risco de invasão. O outro bebê ferido no ataque de 1 ano e 8 meses passou por cirurgia durante a madrugada e, segundo o pai, se recupera bem. De Saudades, Oeste de Santa Catarina, Vitor Rosa.
O velório do ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu a noite passada em decorrência de complicações da Covid-19, deve ocorrer no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A assessoria do artista ainda não deu detalhes sobre o horário do velório. De acordo com o boletim médico, Paulo Gustavo morreu às 9 horas e 12 minutos da noite de ontem. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, desde 13 de março. O estado de saúde do humorista, conhecido pela personagem Dona Hermínia, de Minha Mãe Uma Peça, se agravou e ele chegou a fazer um tratamento alternativo de oxigenação por membrana extracorpórea, conhecido como ECMO, uma espécie de pulmão artificial. Depois disso, o artista sofreu uma embolia pulmonar. Minha Mãe é uma Peça foi recordista de bilheteria no Brasil. Paulo Gustavo deixa marido e dois filhos. Ainda nesta edição, o Ministério da Saúde confirma a compra só de metade das 560 milhões de doses anunciadas. Governo antecipa 13º de aposentados e pensionistas e pagamento começa ainda neste mês.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
O decreto presidencial que confirma a antecipação do 13º salário dos aposentados foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira, que corresponde a 50% do benefício de maio de 2021, será depositada junto com a aposentadoria do mês, entre 25 de maio e 8 de junho. Já a segunda, que pode receber descontos no imposto de renda, dependendo do valor, vai cair na conta junto com os benefícios do mês que vem, entre 24 de junho e 7 de julho. Segundo o Ministério da Economia, a medida vai injetar 52 bilhões e 700 milhões de reais na economia. O abono anual normalmente é pago entre agosto e setembro. Os nascidos em abril que receberam auxílio emergencial no dia 13 do mês passado podem sacar o dinheiro ou fazer transferências a partir de hoje. Amanhã é a vez dos nascidos em maio. Esse cronograma vai até o dia 17 deste mês, quando o valor será liberado para os de dezembro. Um dia antes, dia 16, começa o pagamento da segunda parcela.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Céu nublado em Porto Alegre, temperatura de 17 graus, 8 horas, 7 minutos. A Mega Sena saiu para um apostador do interior de Rondônia, que vai receber o prêmio de mais de 37 milhões de reais no sorteio extra desta terça-feira. Outras 152 apostas fizeram 5 acertos e vão receber 17 mil reais cada, 8 delas do Rio Grande do Sul. As dezenas sorteadas foram 04, 07, 13, 25, 36 e 58. A quina saiu para 2 apostadores e pode pagar hoje 700 mil reais. E a Loto Fácil teve um único ganhador de Brusque em Santa Catarina e tem prêmio de 1 milhão de reais nesta quarta-feira. Em instantes, no segundo dia de depoimentos, CPI da Covid, houve nesta quarta o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O Instituto Butantan iniciou uma campanha em busca de pessoas que já tiveram Covid-19 para que doem plasma. O material, que é uma parte líquida do sangue, está sendo utilizado em caráter experimental para o tratamento de pacientes que estejam com a doença em fase inicial, com até 72 horas desde o início dos sintomas. A intenção é transferir ao paciente de maneira passiva anticorpos, até que o próprio organismo tenha tempo de montar a resposta imune. O Ministério da Saúde admitiu que comprou apenas metade dos 560 milhões de doses anunciadas no final de março. O número superestimado aparece em peças de propaganda e em declarações do ministro Marcelo Queiroga. Em questionamento oficial feito pelo Congresso, a pasta informou que o número é de 280 milhões de doses. No documento, o Ministério confirma que esses valores estão contratados, mas que a outra metade está, na verdade, em fase de negociação. Dessa quantidade ainda pendente, a maioria é de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca, além da Coronavac e as que serão fornecidas pelo consórcio internacional COVAX Facility, liderado pela Organização Mundial de Saúde. A CPI da Covid no Senado retoma os trabalhos hoje com o depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, o segundo titular da pasta do governo Jair Bolsonaro. A reunião está prevista para as 10 horas da manhã. O oncologista comandou o Ministério da Saúde por menos de um mês e deixou o cargo após divergências com Bolsonaro sobre políticas a serem adotadas contra o coronavírus. Nessa terça-feira, a comissão ouviu por mais de 7 horas Luiz Henrique Mandetta, antecessor no cargo. Aos senadores, o ex-ministro defendeu a ciência e a vacina para combater a Covid e afirmou que o comportamento de Bolsonaro impactou no agravamento da pandemia.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.